Muito obrigado, senador Tasso.
Só como eu terei que sair, e muitos também, porque temos outros compromissos, eu gostaria que aquilo que foi perguntado, como tudo isso aqui está gravado, mesmo a gente não estando presente, isso teremos oportunidade de
ouvir. Não, o ministro vai responder, sem dúvida nenhuma, senador Wellington. Com a palavra agora o senador Douglas.
Presidente Teucídio, ministro Nelson, primeiro eu quero cumprimentar o presidente para a gente falar mais em planejamento. Eu acho que no Brasil nós estamos precisando falar mais de futuro, de planejamento, do que simplesmente falar de passado. Se a gente for falar aqui de passado e de história, nós veremos que quem trouxe a carga tributária ao patamar que está hoje não foi uma gestão nem duas. Aliás, foram de forma mais elevada essa carga tributária em gestões mais distantes. A gente fala em inflação também, fala em nível de emprego, se falar em dólar e no sistema financeiro. Então, eu acho que estamos aqui hoje para debater o que precisa ser feito pelo nosso país. Acho que um caminho é árduo, mas tem que ser percorrido para que alguns assuntos possam não só ser mais debatidos, mas possam ser, sobretudo, ministro, melhor planejados. Estamos aqui para falar do governo federal, mas lembrar também que esse déficit do Brasil acontece hoje em grande parte dos nossos estados, e isso evidentemente faz com que a situação do Brasil ela tenha que ser tratada com mais delicadeza. Pautando apenas um ponto aqui, que é a questão do seguro-desemprego, eu lembro e vejo que isso é muito mais manter direito do que tirar direito. O seguro-desemprego é mantido com o FAT, que é um direito do trabalhador, é um fundo de amparo ao trabalhador, e se nós exaurirmos esse FAT, quem perde esse direito, quem perde esse volume de recursos é o próprio trabalhador. Então, escutando a sua apresentação, a gente vê que ele deve ser melhor utilizado e não que ele deve ser retirado. Então, a gente vê que hoje em nosso país a gente tem uma crise, é uma crise real, temos algumas dificuldades econômicas, mas, sobretudo, eu acho que nós temos muito mais dificuldades com as expectativas do que com a realidade. O senador Tasso fala na credibilidade, isso é muito importante, senador. E essa credibilidade ela está sendo também minada hoje, a meu ver, pelo excesso de expectativas negativas que existem sobre o nosso país, fundamentadas em motivos justos, mas, a meu ver, superlativados nesse momento. Quando a gente vê, por exemplo, a questão do dólar, o dólar subiu, mas está beneficiando quem exporta. Quer dizer, a gente não podia ter um patamar que fosse pensando apenas no consumo, temos que pensar na nossa produção, na nossa exportação. Então, temos realmente uma crise que é econômica, mas, a meu ver, muito mais política. E, nessa casa, é o caminho para que essa crise possa ser melhor contornada. Acredito que isso pode melhor ser feito se a gente falar mais nesse planejamento, ministro. Se a gente começar aqui a pensar, a debater mais, e eu já começo a perguntar o que é que nós podemos fazer para estimular o planejamento em conjunto do governo, junto com essa casa, para que os projetos possam ser melhor trabalhados aqui dentro, para que a gente possa pensar em diminuir a carga tributária através do crescimento econômico, do crescimento do nosso PIB. Só acredito que nós possamos ter essa oportunidade de reduzir a carga se a gente tiver um crescimento mais efetivo. Aliás, é inteligente pensar que se a gente tem um crescimento, uma diminuição de carga que gere crescimento, isso vai gerar, a médio e longo prazo, muito mais recolhimento, porque a gente vai estar falando de um recolhimento sobre um patamar muito maior financeiro. Então, eu vejo isso como uma oportunidade e deixar registrado aqui para falar dentro do tempo e contribuir aí com o nosso presidente, que precisamos falar muito mais em infraestrutura. Sei que os colegas senadores tocaram bem nesse assunto e pensar o que é que podemos, em cada região, dar como prioridade, levar isso para que o próprio Ministério possa estar acompanhando mais de perto e possamos destravar os principais motivos, como também bem falou a nossa senadora Gleisi, que alguns projetos não conseguem sair do papel ou sair do lugar em função desses travamentos que existem, seja no TCU, que cumpre o seu papel, seja nas outras instituições de meio ambiente. Então, deixo aqui essa minha palavra e a expectativa que possamos transformar essas mensagens com o senhor ministro em melhores momentos econômicos e a gente possa ver aí que nós temos hoje muitos melhores fundamentos econômicos do que tínhamos antigamente.
Muito obrigado, senador Douglas, e pelo tempo também. Passo a palavra para o senador Moca, depois senador Walter Pinheiro, fechando mais esse bloco.
Senador Delcídio, senador Raimundo Lira, nosso vice-presidente, Ministro Nelson Barbosa, ministro, um pouco do que o Wellington falou, eu começo falando da Lei Candir, quer dizer, estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, eles são duramente penalizados, porque nós não temos um ressarcimento disso, e são, Mato Grosso ainda já começou um pouco mais, nós estamos começando a agroindustrialização. É muito difícil. O nosso estado, Mato Grosso do Sul, se não for o último, é o penúltimo em transferências constitucionais. Né? Não vai nada para o estado, e é um estado que contribui muito com a riqueza do nosso país. Então, eu vi a exposição de Vossa Excelência. É o Centro-Oeste, salvo aquela ferrovia ali de Lucas do Rio Verde, não temos nada. Para ter uma ideia, toda a nossa soja, ela sai dali, vai para o Porto Paranaguá. Nós precisamos urgente dessas ferrovias, que vai ali passar por Maracaju, por Dourados. E aí, se está se falando ali, ou então a rota bioceânica, seria de até Porto Murtinho. De Maracaju a Porto Murtinho, quer dizer, baratear. Você levar uma soja, por exemplo, da região da Grande Dourados até o Porto Paranaguá, ou Porto de Santos, nós estamos falando de um preço de 200, mais ou menos, colocar em 200. Se a gente saísse ali pelo Rio Paraguai para o Porto Murtinho, isso viria para 100. Imagine a competitividade que nós teríamos de preço. Estou falando de frete. Os caminhões foram feitos para 300 quilômetros no máximo. Nós temos a via principal, os caminhões que estão agora sofrendo essa crise aí, transportam mil e tantos quilômetros. Isso é absolutamente uma coisa que não é compatível. E nós do Mato Grosso do Sul, nós estamos de costa para a hidrovia. E quando a gente pensa que vai ter a ferrovia, que isso vai melhorar, claro que aí todo mundo levaria isso para Maracaju ou para Dourados, e nós teríamos um frete muito mais barato. Isso não acontece. Olha, eu vou dar um exemplo, o senador Delcídio está aí. O Mato Grosso do Sul, durante um ano passado, eu fui numa audiência com o vice-presidente Michel Temer, com a então ministra do Planejamento, Miriam Belchior, com a presidente Dilma, foi assegurado uma rodovia que nós chamamos lá de Rodovia da Integração, a Sul Fronteira. Todo mundo sabe que todo o contrabando de arma, de droga, vem dali. E nós precisamos, além da repressão, nós precisamos desenvolver uma região. Foi prometido, ministro, foi colocado isso no papel. Não saiu absolutamente nada. Então, isso tudo faz com que parlamentares como eu, do Mato Grosso do Sul, a gente tenha dificuldade com essas coisas. Então, eu queria que Vossa Excelência falasse, eu até a semana passada tive a oportunidade de falar com Vossa Excelência a respeito dessa questão da nossa rodovia. Desculpe os colegas se eu estou tratando de um tema tão paroquial, mas isso para dar a demonstração de que se essas coisas que são combinadas com a gente, na presença de autoridade, no nível que eu estou citando, isso não acontece, como é que eu vou acreditar nas coisas que estão sendo colocadas aqui? E eu sou um daqueles que torço, ministro, pode ter certeza, excelência. Sou capaz de passar por sacrifício eleitoral, conforme disseram aqui. Mas é preciso passar para essa casa e para o conjunto da população que nós vamos tomar um remédio amargo agora. Vamos ter que passar por um tratamento de choque. Mas logo em seguida, o paciente vai se recuperar. É só desse jeito. Porque de outro jeito não tem. Nós vamos ficar aqui, eu posso ser enganado, mas vai ter uma enorme dificuldade para isso. Mercê de quê? Dessa falta de credibilidade. que o senador Tarcísio de Erechim falou, mas que está na cabeça de todo mundo. Como é que você vai explicar? Vai lá na Federação das Indústrias, hora que você fala que vai retirar a desoneração, o empresário fala assim: Moca, e o contrato que eu assinei? E aquilo que está em jogo? Como é que eu vou romper isso no meio? É o que eu ouço lá. E aí eu acho que seria interessante o Ministério para conversar com a Confederação Nacional das Indústrias, com as federações, porque isso tudo vai redundar na questão. Eu estou participando junto com o senador Blairo Maggi, tentando ajudar na questão dos caminhoneiros. O que aconteceu? Qual que é o grande problema ali? Uma oferta de crédito de 2,5%. O governo fez por má fé? De jeito nenhum. Foi feita uma oferta de crédito para financiamento de caminhões a 2,5% por ano. Gente que nunca teve caminhão na vida, quem que não quer pegar juro de 2,5% e comprar caminhão? Então, o sujeito que tinha, produzia a soja dele, o algodão em grande escala, ele achou que ele mesmo poderia ter a frota dele de caminhões. Eu conheço um produtor rural que sozinho financiou 300 caminhões. Então, de uma hora para outra, nós inundamos o mercado de caminhões. Nós temos uma super oferta de caminhões, o frete, né, evidentemente que a indústria baixou o desempenho, diminuiu a carga, Mato Grosso atrasou o plantio de soja, o frete foi lá embaixo, coincidiu com o aumento do óleo diesel. E o custo do frete, que era 40%, o combustível representava 40% do custo do frete, passou a ser mais de 60%. A equação não fecha. Então, essas coisas, sem querer, houve distorções que precisam ser corrigidas. E aí, essa questão da credibilidade é fundamental. Eu sou um daqueles ministros que quero ajudar. Eu acho que eu não posso ficar pensando em eleição. Eu tenho que pensar nas próximas gerações. Eu sou um daqueles que quero ajudar. Mas eu quero ajudar dessa forma, sabendo que esses investimentos vão acontecer. Né? É claro que cada um de nós tem, mas essa questão para mim da sul fronteira e de outras questões, elas são fundamental. Eu gostaria, se Vossa Excelência tivesse alguma informação disso daí, eu gostaria que Vossa Excelência, se puder, me passar ainda hoje ou então me posicionar, porque lamentavelmente no meu estado, Mato Grosso do Sul, até hoje o pessoal está esperando a continuidade dessa rodovia, que é a rodovia sul fronteira. Desculpe, presidente,
de ter obrigado, me alongado. Senador Moca. Faço minhas as palavras também do senador Moca, que falou pelo nosso estado e com muita pertinência. Senador Pinheiro, fechando o bloco. Eu só quero só registrar aqui, depois, o próximo bloco, depois das respostas do ministro, senador Wilder, senador Cristóvão, senador Ataíde, senador Lindenberg Farias, senador Agripino, senador Teumário, senador Anastasia, senadora Marta Suplicy, senador Flecha e senadora Lúcia Vânia. Evidentemente que alguns já não se encontram aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. Agora, eu vou dar por encerradas as inscrições, senão o ministro vai dar uma de faquira aqui, depois desse tempo todo aqui na audiência pública da CAI. Senador Pinheiro.
Pronto, senador Delcio. Antigamente, o senhor, quando era presidente na primeira leva, providenciava um negócio de um biscoito, um negócio assim. Agora está também na era do corte.
Nós já começamos corte aqui na Comissão de Assuntos Econômicos e no Senado Federal também.
Começou mal, Vossa Excelência. Mas, ministro, eu quero começar fazendo exatamente a separação das coisas. A percepção que todos nós temos é que ajustes são necessários, mas era importante que os governos pudessem exercer essa etapa, com cada um cumprindo o seu papel. Portanto, eu acho que, ainda que necessariamente o planejamento tenha que participar dos ajustes junto com a Fazenda, mas acho que numa hora como essa o planejamento deveria se preocupar muito mais com a consequência do ajuste, ou seja, depois do ajuste, que passo nós daremos. A Fazenda apresentou aí a... E é natural que a Fazenda até aponte quais são os caminhos para ela reduzir os gastos ou até aumentar a sua receita. Mas ao planejamento, na nossa opinião, nós gostaríamos muito de ouvir isso, né? Depois desse aperto, o que é que vai ser apresentado como alternativa, ou até no remédio que Moca levantou aqui? A dose é forte, mas a gente tem a certeza de que nós vamos poder, inclusive, fazer algo consequente depois. É amargo o período, mas tem uma expectativa. E a primeira delas, ministro, é uma questão que Vossa Senhoria participou até ativamente. Nós fizemos uma ampla discussão do Pacto Federativo aqui, e naquela proposta, inclusive, tinha um Fundo de Desenvolvimento Econômico, e que, lamentavelmente, o governo resolveu sepultar tanto a reforma tributária quanto a questão, inclusive, do surgimento do fundo, para a gente pensar as alternativas, as saídas. O segundo aspecto, senador Moca, tem a ver exatamente com a questão dos benefícios. Se por hora fala-se em cortar aí a questão dos incentivos, até agora a gente não firmou ainda um contrato, eu diria, não duradouro, mas pelo menos seguro, em relação aos benefícios que nós enfrentamos em todo o período da guerra fiscal. Eu me refiro exatamente à convalidação dos benefícios que foram anunciados, que permitiram esses benefícios, que estados pudessem atrair investimentos e enfrentar o período mais difícil. Terceira questão fundamental. Olha, se num período de crise, com seca, até colocou muito bem aqui o senador Fernando Bezerra, se a gente tem o agravamento da situação hídrica no Brasil, é óbvio que um país que tem uma matriz energética de hidroeletricidade quase acima de 85%, senador Delcídio, essa questão seja uma questão crucial. Só que essa matriz, ela, além de ser uma matriz que alimenta a produção no campo através da energia para processos de irrigação, usando a mecanização do campo, por outro lado, a indústria que necessariamente pode nos dar um alívio, porque é uma indústria exportadora, ela é a indústria que mais requer o uso de energia, tanto é que eles são chamados de eletrointensivo. Então, portanto, uma política que não enxergue essa dificuldade não pode ser exatamente esse remédio levantado pelo senador Moca. É amargo, mas não dará nenhum alento para a gente adiante. Então, me refiro, por exemplo, a essa questão dos contratos. Não há que se pleitear, por exemplo, a renovação dos contratos na mesma base, até porque não tem a mesma energia sendo gerada. Mas o fato da renovação dos contratos nos aponta, pelo menos, uma alternativa segura. O outro ponto que eu quero também provocar aqui ao ministro é uma coisa que foi colocada até por muita gente, mas eu quero chamar a atenção. Eu tenho 6 netos, ministro. 2 netas e 4 netos. A mais velha tem 2 anos e 11 meses. Os trigêmeos, tá? Tem 2 anos, Tito, Isaac e Davi. A outra menorzinha tem 1 ano e 6 meses, Luísa. E o menor de todos, Eduardo, tem 1 ano. Tá? Portanto, 6 netos. Se eu for conversar com esse meu neto, até minha netinha mais velha, Júlia, de 2 anos e 11 meses, se eu for contar a história dos 3 porquinhos a ela, tá? Nessa forma tão, eu diria, num linguajar tão difícil, vai ser muito difícil minha netinha entender. E eu até tive uma formação muito forte na área de matemática, ensinei matemática e física durante muitos anos para ganhar a vida. Então, se eu pegar meus 6 netinhos e começar a contar a história dos 3 porquinhos, que são 3 porquinhos P1, P2 e P3, que vivem numa floresta tridimensional, ao final da história, meus netinhos vão até ficar contentes com o avô, que está contando uma história bonita, mas não vão entender absolutamente nada. Então, portanto, não dá para a gente vir de uma forma tão hermética e formal, tentando contar uma história do passado, que todos nós reconhecemos o esforço do governo, reconhecemos as políticas econômicas, e que é necessário, inclusive, agora partir para uma outra etapa. Então, é encarar essa história que nós vivemos ontem, o que nós estamos vivenciando hoje, de forma muito direta e franca, e dialogando com a realidade de cada estado. Nós não vamos solucionar o problema do Brasil, meu caro ministro, se a gente também não falar uma linguagem que chegue aos municípios, que resolva o problema das finanças dos estados, que aponte numa perspectiva de crescimento, que a gente diga quem está lá na ponta, que nós vamos ter possibilidade de retomar. E aí eu me refiro, por exemplo, ao pacote que foi anunciado. É correto falar, por exemplo, da licença saúde, ou a licença, como todo mundo chamava, encostar no INSS, numa linguagem que eu jogue uma carga para determinada empresa, mas a gente vai esquecendo que quem gera emprego nesse Brasil é micro e pequena empresa. Esses caras não vão aguentar a carga em aumentar o seu custeio com um, dois empregados que eles têm. Então, portanto, é necessário contar essa história enxergando a realidade de cada estado, de cada país, de cada momento. E fechando, senador Delcídio, se a gente puder enxergar essa realidade, entendendo também que a alta do dólar pode nos trazer benefício, não dá para matar a indústria. Eu não vou conseguir exportar se eu não conseguir retomar a minha competitividade, se eu não conseguir, inclusive, ampliar a capacidade desta indústria continuar produzindo para o consumo interno e para essa exportação. E aí, ministro, tem uma questão da própria organização do Estado, que tem a ver com municípios e estados, que é a questão do preenchimento das diversas vagas em diversas áreas do serviço, seja na Previdência, seja na Receita Federal, de inclusive importância, seja no caso do Banco Central. Nós temos uma leva de buracos, digamos assim, de necessidade de colocar novos servidores nesses lugares, e que a gente às vezes enxerga só sobre a ótica do aumento do custeio com a contratação desse pessoal. Concluindo, mas na realidade, senador, nós temos um buraco de serviço. A desassistência, a falta de fiscalização por parte da Receita, a completa redução do quadro estrutural do Banco Central tem nos levado cada vez mais a uma, eu diria até, uma desprofissionalização da estrutura pública, máquina capaz de arrecadar e máquina capaz de prestar o serviço público ao cidadão. Então, portanto, uma das perguntas que foram feitas aqui pelo senador Crivella é em resposta ao chamamento desses servidores, desses órgãos, ou melhor, desses que passaram em concurso, para preencherem as vagas nesses órgãos, reequipando a estrutura de Estado para que a gente possa continuar prestando serviço ao cidadão e cumprir as funções de Estado nesse momento difícil.